Esse é um podcast da nossa Igreja Batista Roquiral,
quem
tá?
Quem sabe faz ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo.
Não. Tá tudo ligado?
Ei, ei, ei. E aí o que acontece? A gente tá aqui, né? Mais uma vez se reunindo para interagir um pouco aí com nossa comunidade aqui, através também do YouTube. E a gente já pede que você curta, compartilhe a nossa live e comente bastante, faça perguntas. A nossa live é uma live bem descontraída com o nosso amigo aqui, Sargento Edmilson. Fala um pouquinho, Tony, como é que tá a tua vida aí?
Oi.
Conta até 10 aí, né? E aí a gente tá muito feliz aqui, tem gente aqui entrando aqui pra caramba, aqui já, ó, tem gente aqui já. Tem quanta gente logado já aqui, né? Como é que eu mexo nesse negócio? Como é que eu mexo aqui? Como é que eu mexo aqui? 8 pessoas, olha aí, menos de um minuto do pessoal.
Menos de um minuto,
isso é muito
coisa
bom.
Boa.
E aí a gente tá aqui pra interagir, bater um papo nesse podcast, você vai poder ouvir nas plataformas, acho que é amanhã, 5 horas da
Deixa
tarde.
Deixa eu ver se eu já cheguei, cheguei.
5 da tarde terá aí nas plataformas do podcast.
Amanhã, provavelmente. Agora meu microfone chegou, nós estamos aqui.
Agora ele chegou.
O Will já falou quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e hoje nós estamos aqui com o nosso querido Sargento Edmilson, cabra bom, que a gente admira. Ama demais, chama
da cunha.
O que acontece, gente?
Que a gente aperreou, né?
Aperreou demais.
Olha, se não fosse o treinamento, a gente tinha explodido aqui. Minha mão, que a gente põe aqui cocheira de brigadeiro.
Olha, você pode estar se perguntando, o que é que um sargento do Corpo de Bombeiro está fazendo no podcast Antena Mais de Hoje? Seguinte, como você sabe, nosso podcast é voltado para as pessoas da nossa igreja e para pessoas que estão na órbita da nossa igreja. E o Sargento Edmilson é um desses que está na órbita. Conheceu o Instituto Solidário através de Berval, não foi, Sargento?
O Berval me apresentou, eu abracei a causa, né? Me identifiquei com a igreja, com o trabalho que é feito aqui no Instituto Solidário. E fiquei feliz em participar e ser, vamos dizer assim, a pedra fundamental, né?
Sim,
que foi importante. Muitas pessoas capacitadas aqui, né? Mas que sempre precisava, tipo assim, uma pedra bruta, mas que precisava ser polida.
Muito bom.
E graças a Deus eu fico feliz em poder repassar o meu aprendizado, né, da minha instituição, que eu sou bombeiro há 30 anos, eu estou já em processo de aposentadoria, graças a Deus, sou instrutor tanto de combate a incêndio e primeiros socorros numa escola chamada Objetivo Curso de Vigilância, dou aula lá há mais de 10 anos.
Objetivo Curso, hein?
Objetivo Curso lá na Caxangá, e sou cadastrado pela Polícia Federal também, né? Já dei aula já formei muitos bombeiros civis, muito bons, capacitados, né, que estão no mercado de trabalho. Outros nem tanto, né, porque é uma profissão que está em passos lentos ainda, né? E essa pandemia também veio a complicar bastante. Sim. Mas o intuito de eu vir para cá, para o Instituto Solidário, é que a comunidade precisava de um pessoal capacitado, que tivesse uma instrução coerente, que fosse aquela coisa humana. Porque não é só socorrer todo mundo sabe. De uma certa forma, com técnico, não todo mundo sabe. Mas o mais importante é que você tenha humanidade, seja uma pessoa humana na hora de socorrer, não é? Então, ser humano e com técnica fica mais fácil, fica melhor e fica mais prazeroso de você exercer aquela função que você tem. Porque hoje, a profissão de bombeiro, eu não considero profissão, eu acho que é uma vocação.
Sim.
Você se abdicar numa noite, tá passando e de repente parar para socorrer alguém... Eu acho que isso não é profissão, é vocação.
Sem sombra de dúvida.
E segundo a pesquisa da ONU, a instituição em confiabilidade no mundo, em primeiro lugar, se chama família.
Muito bom.
E em segundo lugar, se chama Corpo de Bombeiros Militar.
Que massa. Pois é, meu amigo. E é por esse motivo que a gente está aqui comemorando, celebrando o Dia do Bombeiro, que foi dia 2 de julho.
Aniversário da minha sobrinha, Jennifer.
Nasceu no dia do Corpo Bombeiro.
Jennifer.
Bombeira civil, né?
Não, é enfermeira.
Ah. Deus
como
falando.
Agora, técnica de enfermagem, a conhecida Boguele do Titio.
Ah, é! Ela vai ter mal.
Vai. Quando eu passar isso pra ela, meu Deus do céu, ela...
Mas é isso aí, viu? É uma profissão que a gente admira.
Demais, tá
doido. E outra, tem materiais no Corpo de Bombeiro que não consegue mexer. Ninguém mexe. É. Tem lá um acidente lá, ninguém mexe a não ser primeiramente
não.
O Corpo de Bombeiro.
Isso. Ninguém entra a não ser o Corpo de Bombeiro.
Então vai um pedido aqui agora para as autoridades federais. Aumenta o salário do bombeiro.
E contingente também, né? E aumentar o contingente.
Pois
porque
é.
Eu acho. Tu tem ideia de quanto, qual o contingente hoje do estado de Pernambuco?
Hoje o bombeiro está com mais de 5 mil pessoas. Mais de 5, porque
5 mil.
A gente precisa hoje ter um déficit, né, de tropa, mas existe um estudo, né, pré-existente para que seja refeito um novo concurso, né? Existe as autoridades, existe um estudo logístico para, de fato, porque a necessidade hoje de bombeiro nas cidades é visível.
Demais.
Né? A gente expandiu muito para os interiores.
Demais.
Né? Então, antigamente você tinha um quartel aqui em Cavaleiro, ou um quartel. Não, hoje você pode ter um quartel, uma unidade aqui no Curado, você pode ter uma unidade em Prazeres. Então, quer dizer, o tempo de um socorro para outro diminuiu bastante. Diminuiu, né? Então, que era uma grande queixa, e sempre quando eu entrei aqui no bombeiro, era que o bombeiro demorava muito a chegar.
É.
Então, às vezes, é justamente essa logística que não se tinha há 10, 20 anos atrás. Hoje, a gente tem moto resgate, a gente tem ambulâncias, isso, né? Isso. E antecipa a chegada e dá a tranquilidade que a sociedade precisa.
E dá os primeiros socorros, né?
Isso, claro.
É 193, 193.
193.
193. É porque até eu vi
também. O número que salva, né?
O número que salva. O número
que salva. Aí, ó, 193, viu? Eu lembro também, sargento, que situações de engajamento, a pessoa liga e a pessoa orienta você a fazer como você faz e você acaba salvando uma vida também.
Isso, questão sim, de isso acontece pode, muito, né? com recém-nascido, com crianças, né, que de repente a mãe está amamentando e a criança para de respirar e a gente pega, orienta, né, faça esse procedimento, tenha calma, vê se está respirando, coloca ela de bruxo, bata nas costinhas dela, veja agora se ela respirando, não tá, vira ela de
bruxo. Se eu ligar,
né? Então, você vai ser orientado. Enquanto isso, um motorresgate já tá a caminho para lhe dar o suporte.
Olha aí.
Né? Para que você mantenha a calma. O importante em qualquer situação é manter a calma. É difícil? Claro que é. Você que é pai, que é mãe, avô, tio, tia, tá vendo uma pessoa que você ama, uma criança que você tá ali com todo cuidado, de repente para de respirar, ou então se engasga, tem que manter a calma.
Primeiro passo, manter a calma.
É primordial manter a calma.
Muito bom. Só dando uma deixa aqui que nossa amiga Jessiquita Malheiros,
eu bichinha, ia falar disso nesse instante.
A bichinha está, minha gente, num perrengue. Eu acho que tem aqui uma hora e meia, duas horas já que ela está num consultório, mas vai tirar os pontos em nome de Jeová.
Em nome de Jeová.
E daqui a pouco ela chega só para dar o brilho, né, do sorriso. Aí,
eu não sei se ela vai chegar a tempo, mas ela saindo de lá e chegando aqui antes de uma hora da tarde, ela entra aqui, nem que seja para perturbar.
Ela tá orando para que um anjo venha trazer ela aqui. Vê aqui, Glória.
Ei,
traga ela de lá para cá.
Embora, ela seja arrebatada lá e liberada.
Eu duvido.
Então... gente, a gente vai fazer muitas perguntas aqui para o Sargento Edmilson, mas a gente também quer abrir para vocês. Vocês também podem perguntar, podem colocar aqui no chat.
Fica à vontade, viu?
Já tem uma turma massa aqui. Zé Marcos, que é o nosso pastor, disse que está na área.
Grande pastor Zé Marcos.
E mandou uma mensagem.
Derrubou é pênalti, viu? Ele disse.
E mandou uma mensagem aqui.
Depende do VAR, viu, pastor?
Parabéns e obrigado, meu caro Edmilson.
Eu que agradeço o convite, eu sempre solicito aí com o Instituto Solidário.
Zé Marcos gostou do layout. Vamos então explicar. Sargento,
vamos lá.
O que é que a gente tem aqui? Isso aqui é o quê?
A gente tem um colete salva-vida, né? Que em todas as embarcações é obrigatório os tripulantes estarem com esse colete, né, que ele é munido também de um apito, né, que esse apito é universal. A cor laranja também é universal, que é a cor de salvamento, né? Então, ninguém pode estar dentro de uma embarcação, até de próprio jet ski, você tem que estar de colete salva-vidas. Qualquer embarcação é obrigado você ter, e outra, tem que ter um número suficiente, respeitando o tamanho da embarcação e respeitando o número dos tripulantes, e tem que ter colete para todos eles.
Muito bem. Bom, aqui nós temos
um capacete, né, que numa situação de área e desabou, né, então geralmente vai proteger o bombeiro também. Uma cor também, que um capacete que pode acoplar iluminação, auxiliar uma lanterna, né, então ajuda também. Caso você entre numa área que está escura, colapsada, ela vai dar aquele suporte para que você não venha bater com sua cabeça e bater em algum lugar e sofrer algum
furo. Esse capacete é o meu. Aqui atrás, tem as minhas iniciais, DTN.
Olha aí,
tá vendo?
Também colocar aí o tipo sanguíneo.
Sim, tô ligado.
Fitas refletivas, trabalhar à noite, vai auxiliar bastante.
E aqui ele já tá marcadinho, já tá surradinho aqui, ó. Marca isso aqui, eu bati a cabeça quando tava indo buscar alguém lá dentro do torreão. Então bati, aqui tá a marquinha do arranhão. Se não fosse isso aqui, muito provavelmente eu teria...
Eu não vou fazer propaganda, mas essa é uma qualidade, esse capacete.
Essa marca é boa, né?
Vamos aqui assim, ó. E atrás do senhor aí tem uma prancha, né?
Uma prancha, né? De resgate, de surf, né? Pra que você... que você pode colocar, né? Dar um suporte melhor, evitando assim que venham pegar a vítima de toda forma. E às vezes você, no intuito de querer ajudar... pode acabar piorando o quadro clínico da vida.
Sim, e essas fitas que tem aí atrás, ela serve para deixar a pessoa mais estável na prancha,
isso,
né?
Para estabilizar a vítima, evitar que ela venha de repente tombar, né, ou balançar o corpo. Até durante o transporte dela, ela não fica solta, né? Então os membros ficam, caso nos braços ficam presos, a vítima fica mais fácil para manter a integridade da vítima.
E tem também o apoio de cabeça, que está lá atrás, isso, o apoio, né, que não está aqui, né, mas está.
Coxinha de cabeça.
Tá lá dentro.
Estabilizar a cervical e tal.
Então, essa prancha, ela fica sempre pronta para caso aconteça qualquer alguma coisa, a gente já tem aonde buscar.
Sempre é bom ter uma prancha, um material rígido para que você... Uma prancha rígida, melhor dizendo, para que você conduza a pessoa conduzir, né, com maior segurança.
Interessante que a gente viveu isso, né? Infelizmente, o nosso bairro é um bairro que sofre com alagamentos, né? E esse ano foi bem desafiador.
Demais.
Bem desafiador. Acho que
foi um dos piores anos.
Esse ano... Esse foi um dos piores anos. Porque assim, a gente já pegou uma cheia pertinho de uma semana.
Uhum.
Mas de um dia pro outro, assim, seguindo, meu amigo. Só que aí a gente entrava com a cara, a fé e a coragem, né?
Uhum.
Agora a gente entrava com a cara, com a fé, a coragem e o equipamento.
E o preparo.
E o treinamento.
Né? Isso.
Então, foi muito interessante, porque teve um camarada que levou um choque, foi, Antônio?
Foi, a gente foi pegar um camarada aqui. Assim, no...
Eu não levei porque
não tava com a... No Torreão, não foi?
Torreão. Tem amarrado uma corda, meu amigo, pra não passar por causa da...
A gente estava colocando uma corda justamente para que as pessoas não viessem pela parede, onde a parede estava vazando corrente. Isso. Sendo que esse cara estava meio alcoolizado. E aí ele veio e colocou a mão. Ele colocou as duas mãos na parede. Quando ele as duas mãos na parede, ele foi jogado.
Ainda bem que ele foi arremessado, né?
Então, isso,
ele estava bastante alta.
Tava.
Se tivesse uma intensidade menor que podia bater e ficar, né? Ficar.
Na hora que ele tocou, tava na corda, né? Aí foi quando ele sofreu o papo, eu puxei ele de vez. Quando eu puxei ele, do jeito que ele caiu, ele veio assim parado até uns 10 metros depois do local que a gente
fez. Choque elétrico é uma coisa.
Mas a gente entrou mais confiante, não foi?
Demais. A gente entrou. Olha, pra você que não sabe, nós temos uma brigada do Rio Tejipiol.
Isso aqui é o material da brigada.
Isso aqui é o material da brigada e nós. Foram quantos?
Foram
20 brigadistas.
22
brigadistas. Enfim,
essa faixa. Uma
aí, viu? Uma faixa dessa que foram preparados para que a gente pudesse trabalhar e servir a comunidade em momentos difíceis como cheia. A gente auxiliou também no resgate dos corpos da família que foi soterrada.
Isso.
Em Cavaleiro. Cavaleiro não, é perto de Cavaleiro.
Foi perto da colina ali.
Isso,
teve um desabamento lá, bem desafiador.
A gente foi lá também, inclusive a turma do Bombeiro Civil que vieram pra cá. Né? Então, a gente foi lá também dar um suporte em caso de desabamento. A gente não recebeu instrução para desabamento, mas a gente recebeu instrução para ficar seguro em qualquer ambiente.
Em qualquer ambiente.
Então, aonde a gente tiver, a gente vai chegar. A primeira coisa que eu faço quando chego no ambiente é: cadê o extintor? Identifico logo onde estão os extintores, vejo os pontos onde eles estão, me aproximo, vejo se é o extintor certo para o local, vejo se ele está na validade certinho.
Porque o que eu achei interessante, o projeto do Extinto Solidário, é que quando você tem um trabalho sério, você não relaxa na prevenção. Porque o acidente acontece? Porque a gente relaxa na prevenção.
Sim.
Não é?
Zona de conforto, né?
Sim. Você pega, acha, não vai acontecer comigo, só acontece com os outros. Então, quer dizer... Todo mundo está de capacete, aí só você está sem capacete. Por quê? Porque você tá descartando que esse material aqui é preventivo. Uhum. Então, como você falou, bati com a cabeça. Se você tivesse sem isso aqui, com certeza você poderia se tornar uma vítima.
Sim.
Então, quando o projeto me contactou e mostrou, a gente tem interesse em formar uma brigada para isso, então todo o meu trabalho foi voltado para que, quando tiver essa situação real... vocês estivessem em condições de trabalho.
Uhum.
Né? Então, não posso fugir da realidade daquilo que o Instituto Solidário estava me solicitando. Então, fiquei muito feliz, orei muito por vocês. Sabia, esse senhor, que eles botem agora em prática o que foi treinado.
Sim. Sim.
Então, fiquei muito feliz quando eu recebi o feedback. Sargento, obrigado, foi ótimo, a gente fez isso, tudo que o senhor falou, realmente a gente viveu. Né? Então, quando a gente... Por isso que durante o treinamento, quando a gente fala treinamento difícil, socorro fácil, é porque justamente você entra naquela novela. Se você não entrar naquela novela, você, quando for numa situação real, você não vai já ter passado pelaquela experiência. Então a gente passou situações que acho que vocês viveram na situação real. E quando você tem um pré-trabalho, quando o trabalho chega, você já está mais ou menos preparado para aquela situação.
Mas sem sombra de dúvida. E aí eu queria fazer uma pergunta agora para o senhor em relação a essa questão do Instituto Solidário. Certo. Bombeiro, você é um bombeiro militar, concursado. Quando você soube que era uma igreja que estava tomando a frente disso, de rapaz, uma igreja me procurou para formar brigadista. Por acaso, alguma outra igreja já procurou o senhor para fazer algum trabalho semelhante?
Não, não. Eu acho que esse projeto deveria ser estendido e copiado, né? Porque é um projeto sério. Outras empresas deveriam também abraçar essa causa. E, tipo assim, se deu certo com eles, por que não pode dar certo comigo? Então, o trabalho da Indústria Solidária foi essencial. Quando eu fiquei analisando assim, que foram várias conversas, não foi do dia para a noite, claro.
Sim.
E eu ficava... Porque tudo que foi Indústria Solidária, graças a Deus, teve o meu aval. Qualquer compra que você estiver vendo aqui de material... Não, isso aqui é desnecessário. Então, liga para o Sargento Edmilson. Ele vai dizer a tu porque é desnecessário. Não está dizendo que é desnecessário, então liga para o Sargento Edmilson. Então, eu jamais ia colocar coisas que não servissem para o dia a dia de vocês.
Sim.
Então, eu tive a carta branca de dizer assim, faça tudo que a gente precisa. Questão de preço, a gente vai pesquisar, a gente vai correr atrás. Mas eu preciso de uma brigada com condições de servir a comunidade. Então, quando eu fui solicitado, meu Deus, que coisa boa, cara. Porque essa ideia não é mais divulgada, porque outras instituições não abraçam essa causa também.
Sim.
Porque muita gente culpa o Corpo de Bombeiro, mas a gente é uma força... Tanto prova que o nome é corpo. Não é cabeça, não é mão, não é perna, não é pé. É corpo. É corpo.
Sim, corpo de bombeiro.
Então, eu preciso da minha cabeça, mas a cabeça precisa das minhas mãos, do meu braço, do meu tronco. Então, quando a gente faz assim, o Instituto Solidário fez um corpo para ajudar outro corpo. Então, a gente soma forças. Então, vocês foram orientados que numa situação de maior grandeza, caso o bombeiro assuma... E o bombeiro vai chegar e vai assumir uma calamidade pública. O bombeiro vai chegar, tudo bem. Mas antes do bombeiro chegar, a brigada do Instituto Solidário vai dar suporte.
Sim.
E quando chegou o bombeiro, ele vai passar tudo o que foi feito e com qualidade e com coerência, que é o mais importante. Entendeu? Então, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado pelo Instituto Solidário para abraçar essa causa, que realmente é... Perfeito.
Agradece muito também. Tem a Tiafã também, que apoiou o processo.
Sim,
né?
Tiafã. Foi a parceira financeira que bancou isso.
Muito.
Patrocinador.
Né? É o primordial, né? É aquele suporte. É que você tem um projeto e eu acredito no seu projeto. Então, vou investir em você, porque eu estou acreditando em você. Então, a Tiafã, se não fosse um projeto que ela visse que não valia a pena, disse, vamos deixar para outra oportunidade. Mas se ela viu que realmente tinha... coerência naquilo, aí não, vamos botar pra frente, eu tenho interesse, vamos lá.
Faz parte de mais uma promessa de Deus pra vida, pra igreja de Coqueiral, né?
Sim.
Mas Coqueiral, que é a promessa do dinheiro, o dinheiro de Deus tá no bolso do mundo.
O dinheiro, né? Então, de Deus está no bolso
do mundo. Veja como Deus, ele trabalha, né? E consegue fazer
Isso se dá muito por conta do nosso envolvimento com a comunidade.
Isso.
Então, assim, a Igreja Batista em Coqueiral está dentro da comunidade de Coqueiral e dentro de Coqueiral tem um dos rios que acho que é o principal fator de alagamento na região metropolitana, que é o Rio Tejipió. Então, o Rio Tejipió, ele passa por um processo, ele é um rio longo, que passou por um processo de estreitamento, e aí, quando chove, ele toma o curso normal.
Isso, ele quer o espaço dele.
Exatamente. Então, ele reivindica o espaço dele.
Resumindo em uma palavra, a sensação que o senhor saiu daqui, quando treinou a equipe, quando foi uma igreja, todo esse envolvimento, uma palavra, uma frase...
Senhor, obrigado.
Gratidão,
Senhor,
né?
Senhor Deus, obrigado. Nada a reclamar, só agradecer.
E a turma era boa?
Turma boa.
Turma boa.
Porque o que faz...
Teve uns cabas que deram as dores de cabeça.
Pessoas, né? Que realmente dão uns aperreios a mais. Pelo amor de Deus.
Do nada o menino caiu.
É. Então, o que faz o instrutor ser bom é quando os alunos querem aprender.
Sim.
Interessante.
Então, vocês tinham sede de aprender, sede de conhecimento. Então eu digo, não, vamos lá dar esse suporte que o pessoal está precisando.
E perguntava de tudo, né? Sim, mas e se cair um barranco aqui, como é que a gente
procede?
Aí o sargento Edmilson, é importante dizer isso, ele sempre dizia, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando chegar no terreno é avaliar o terreno.
O cenário.
Isso. Avalia o cenário.
Para que não se torne uma vítima
naquele cenário. Se vocês podem entrar, entrem. Se vocês têm treinamento para isso, entrem. Se não, isolem o local, afastem os curiosos e chamem o bombeiro.
Chame o bombeiro. Chame o bombeiro. Nunca então... fui treinado para que vocês sejam além do que pode ser. Sempre Sim. no meu treinamento eu falo isso, pessoal. O bombeiro civil, o brigadista particular, o brigadista você só pode ir até um certo limite.
Uhum. Isso.
É uma coisa que eu vejo muito em escolas e eu não critico, porque cada um tem a sua forma
Sim.
de achar como deve formar seu aluno. Uhum. Mas eu não posso dizer que ele vai chegar numa ocorrência, o bombeiro chegar e ele vai ficar sozinho lá. Não. A partir do momento que uma autoridade do Estado chega, é obrigação daquele suporte que estava lá, repassar o serviço, repassar a ocorrência para quem tem a capacidade, quem está respondendo pelo Estado.
Isso aconteceu interessante quando vocês foram lá, porque quando chegou na equipe de travamento, né? Uhum. Chegou a equipe de brigadista lá. Só que teve um menino, dos meninos também, que eu esqueci o nome deles agora, que vieram, quatro brigadistas que vieram para cá.
Quatro bombeiros civis.
Então, assim, foi uma mão na roda mesmo, porque eles vieram. Né, trouxeram os equipamentos dele também, aproveitou também nosso equipamento.
Sim.
E nessa ida para lá, o corpo do bombeiro estava lá, o militar. Isso. E aí perguntou como é que era a área, perguntou tal coisa. Então, assim, teve
essa comunicação. Porque pra gente é também. Muito importante. Veja só, se a tem um desabamento na sua casa, vamos dizer que você mora aqui. Quem conhece melhor a casa? Quem que sabe os cômodos da casa? Não é você?
Uhum.
Não são vocês que conhecem o bairro? Sim. Então o bombeiro chega, ocorre em tal lugar, o bombeiro vai. Mas eu preciso, ó, saber. Quem tava, essa rua aqui, ó, bombeiro, não entra nessa rua aqui não, porque lá na frente ela não faz, é uma rua sem saída. Então todo esse suporte é muito importante para que a gente chegue no local e muitas vezes a gente faz coisas, mas 50% a brigada já fez, já deu aquele suporte para a gente. A gente vai entrar com a técnica maior, com equipamento mais qualificado, um suporte de pessoal mais treinado, e vai agradecer. Então nunca a gente chega, sempre que a gente aquele mutirão, teve um desabamento, todo mundo junto, tirando os entulhos e tal, mas a gente sabe que não pode botar as pessoas na área, que a gente chama de área quente. Na área quente só quem pode ficar o bombeiro. Mas na área fria a gente pode ter um suporte. Você pode chegar, colaborar dando água para aqueles que estão lá fora, trazer lanche, ajudar a tirar os entulhos, mas você não vai poder ficar lá dentro. Entendi. Porque existe uma determinação, existe um protocolo que tem que ser seguido.
Rapaz, foi tão interessante a comunicação, porque assim, tudo isso que a gente tá aprendendo aqui, que o sargento tá falando, a gente aprendeu isso, e na prática a gente desenvolveu isso. Então, quando a equipe de bombeiro civil chegou, a gente pensou passar para eles, e eles tinham uma corda lá que tinha 30 metros, emendou com a gente, eu acho que foi 60 metros de corda assim para dentro.
Foi.
Então assim, eles tinham isso, a gente tinha o bote. E aí foi trabalhando essa parceria. Só que teve gente aqui da nossa igreja que foi ajudar a gente. Foi o caso de Marcelo, né?
Sim.
Marcelo Santana. E aí quando o Marcelo foi, a gente, Marcelo, ó, é assim, 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 até aqui a gente consegue ir, até aqui a gente consegue ir, a brigada tal. Então, assim, houve uma boa comunicação com o Marcelo e o Marcelo também com a gente. Então, o Marcelo deu um suporte muito grande. Tem mais alguém que fala, Marcelo?
Teve o... Rapaz, esqueci o nome dele. Mas a gente teve mais uma pessoa que veio, que já foi militar. Zé Marco, acho que se Zé Marco estiver ouvindo aí, Zé Marco sabe quem foi que veio. Coloca aí no chat, eu esqueci o nome dele. Não sei se foi Márcio.
E aí a gente não se alegra, né? Mas assim, a gente não se alegra pelo acontecido, mas ficamos felizes de podemos atender o ocorrido, né?
Ah, sem sombra de dúvida. E outra, fez toda a diferença.
Toda a diferença.
O preparo da gente, quando a gente foi entrar na...
Eu fui chamado de bombeiro, meu amigo. Eu tava já agora na Montenegro.
Coisa boa, né, cara?
Então, Claudinho tá colocando aqui, ó. Rapaz, na prática as coisas são muito diferentes, de fato. A gente faz toda a novela com o sargento Edmilson. Isso. Mas, olha, eu acho que isso é com qualquer pessoa. Até quem é bombeiro militar.
Isso.
Quando você se depara com algumas situações.
Não, você tem que... Não pense que a gente é porque é bombeiro, a gente não tem sentimento, não. A gente tem sentimento, tem, sim. Tem situação que eu já soube de amigos que... Disse, rapaz, não tenho condição de descer da viatura, não. Me ajuda aí. E a gente... Não, tu fica aqui dentro e fica só entregando material. Porque o cara tava... Nossa, quando ele viu a ocorrência, esse rapaz não dá, não.
Uhum.
E a gente tem que ter muito preparo psicológico quando é criança.
Saber disso também.
Zé Marco colocou aqui, ó, foi o Davi. Davi foi outro camarada que chegou junto com a gente também.
Aí é bombeiro civil.
Davi é bombeiro civil daqui da nossa igreja.
Uhum.
E veja que coisa interessante. Davi, bombeiro civil da nossa igreja. Um cara que tem mais experiência que a gente, teórica e muito provavelmente prática. Mas quando ele chegou, ele se colocou à nossa disposição e ele ficou sob nossas ordens, de certa forma. Cara, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Não, porque ele sabia o que fazer, mas ele... A gente vai pra onde agora?
A estratégia de pra onde ir, né?
Pra onde vocês que têm o conhecimento da área, que sabem...
Tá como, vendo como eu falei que é importante?
Onde é que a gente vai primeiro? E aí, isso. Como a gente tinha muita
pra
gente...
Cá, tá pra cá.
Isso, como a gente tinha muita gente e muito bote, então a gente tinha aproximadamente 4 botes na rua, ajudando pra tirar o povo de casa e levar pra outro lugar. Então... Ele chegou, tem mais conhecimento, mas se colocou à disposição. E em determinado momento, ele disse, ó, aqui não é bom a gente entrar. Quando a gente tava indo pra aquela rua dos coqueiros. Quando a gente chegou na rua dos coqueiros, ele fez, ó, gente, a correnteza tá muito grande, a gente pode colocar uma corda pra chegar lá. Mas a outra pergunta é, quando chega lá, os moradores vão querer sair?
Vão querer voltar, porque você tem que... Exatamente, porque é importante analisar o cenário.
Pronto.
Porque você pode entrar... E se tornar uma vítima também, não vai ter como voltar.
O que acontece? A correnteza, ela leva você para uma lateral.
Isso.
E a lateral, ela... Aqui era o paredão de um lado, né? E o outro era a lateral. Então, a lateral daqui levava diretamente para o rio. E é muito agressivo. Daí a gente tem uma comunicação com o morador, perguntando aí se dava para a gente ir. Ele fez, não, todo mundo aqui já está para cima já, no primeiro andar.
Sim.
Todo mundo está ok aqui já.
Aqui está todo mundo bem. Olha e só, aí... Marlene colocou um comentário muito interessante.
Eu li faz tempo.
Pela última, assim, Marlene pela agradece última. Pela última cheia. Vocês deram assistência incrível. Muito obrigado.
Coisa boa.
Então, assim, esse é o tipo de coisa que coroa o nosso trabalho, né? Tanto
ninguém,
a gente que é brigadista...
Tá socorrendo para receber um tapinha
não,
nas costas.
De jeito nenhum.
Né? De jeito nenhum. A gente tá aqui para prestar a solidariedade à pessoa, né? Para sentir, poxa, eu tô aqui e esse grupo veio... E quer me tirar daqui, e eu vou acreditar no trabalho dele, vou acreditar no material e vou sair com ele.
Pronto, as famílias do Torreão, principalmente do Torreão. Então, a gente teve uma hora que a gente chegava aqui na IBC, chegou, tem um socorro ali. Chegou, Zé Marco, tem um socorro ali. Então, assim, os 4 botes na operação. E você via a tranquilidade da comunidade dentro do bote. Pra subir no bote, escutando direitinho.
Confiabilidade na equipe. Confiabilidade, porque se você me passa confiança, eu fico mais seguro. Eu tô numa situação crítica, mas olha, entra aqui, coloca esse colete e tal, né? Vai, sobe aqui, vamos embora. Não. Assim a gente subia em cima de um tonel, em cima de uma tampa de isopor e ia.
Uhum.
Mas eu tô indo com umas pessoas técnicas.
Isso.
Eu tô indo com cautela, eu tô indo com responsabilidade. Eu tô indo com pessoas que têm um conhecimento do que estão mandando eu fazer. Então, se você me passa segurança, Eu aprendo e vou confiar em você. Já teve situação de eu pegar uma vítima na rua, a vítima toda copiada, vamos dizer assim, e eu ajustar a vítima todinha e deixar ela certinha. Ele chegar na minha mão e falar, vai comigo pro hospital, por favor. Esse amigo, você tá em boas mãos. O pessoal do SAMU chegou, são pessoas capacitadas. Não, mas eu confio no senhor, vamos comigo, por favor.
Uhum.
Eu disse, olha, eu tô tão cansado. Mas você tá em boas mãos. E eu não podia ir, que eu não era família, eu apenas... Deu suporte
isso,
até o socorro isso. Chegar e repassei a ocorrência, que é o correto.
Uhum.
E muito bom aí o bombeiro civil daqui, da respeitando a hierarquia daqui do local.
Sim.
Vocês conhecem o local. É a mesma coisa de um bombeiro chegar aqui e saber que é naquela rua, assim, mas aquela rua, bombeiro, tem um fio ali baixinho que tá submerso.
Uhum.
Então não é porque é bombeiro que o cara vai, não. Às vezes a gente precisa desse suporte. Então, por isso que eu digo que o que o Instituto Solidário fez e o que a comunidade entendeu é o mais importante.
Cara. Perfeito.
É o mais
sombra de dúvida.
Sabe uma coisa que eu acho interessante? Desculpa.
Não.
É porque quando a gente, enquanto Instituto Solidário ou igreja, pra gente é muito difícil desassociar uma coisa da outra.
Claro,
a gente
claro.
Pensa muito que é uma coisa só.
É.
Mas quando a gente vê a confiança que a comunidade tem em tudo e qualquer coisa que a gente venha a fazer.
Isso.
Cara, isso é um negócio que realmente não tem preço. E porque a melhor coisa do mundo é a gente se sentir preparado
para
servir e ajudar ainda mais a nossa comunidade. Isso é um negócio que...
Porque quando... Pronto, vou falar um pouco do curso de vigilantes, né? Que é lá do Objetivo Curso, eu trabalho lá. E a equipe é muito boa, cara. Profissionais muito bons, né? E eu fico feliz de fazer parte desse quadro. E a gente sempre, quando orienta o pessoal de segurança privada, a gente nunca diz que ele... Você pode mais do que isso, mas não. Você tem que ir até aqui, ó. A sua corda só estica até aqui.
Uhum.
Daqui pra cá, você tem que passar pra autoridade competente. Então, esse é um verdadeiro profissional que tá instruindo um futuro profissional.
Sim.
Né? A saber respeitar o companheiro, a saber respeitar a hierarquia, que é muito importante. Não é porque, às vezes, a gente entra em choque... que alguns bombeiros, vamos dizer assim, bombeiros civis, querem entrar em choque,
uhum.
entendeu? Então, não precisa entrar em choque. A gente tem que unir forças.
Verdade.
Unir Verdade. Forças. Se o meu braço quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda, alguma coisa está errada no meu cérebro.
Uhum.
Então, vamos ajustar.
Uhum.
Então, a gente pode unir forças. Então, quando unir força, está aí a resposta da comunidade. Tá aí a Marlene, né, que postou.
Marlene, Laodiceia.
Pronto, a Marlene Laodiceia viu aí o reconhecimento, que isso pra mim não tem preço, cara. Não tem preço.
Atualizando, o Davi, ele foi soldado ou foi cabo, né? O pastor colocou ali, ele foi soldado ou foi cabo. Acho que foi do exército, né? Mas aí tem um governo civil.
Isso.
E ajudou muito, a Marco colocou. Sangue frio, o Ricardo, Claudinho colocou que tem que ter sangue frio. Claudinho foi um camarada que estava junto com o Marcelo.
Isso é um negócio que a gente precisa falar.
Na hora do desabamento. Quando desabou a situação, né, a Marquisa,
isso.
Eles estavam lá.
Eu recebi o link da Não, recebi o link depois, mas eu estava ao vivo pela TV Clube e eu vi quando caiu. Quando eu olhei o fardamento, eu disse, a minha esposa disse, esse pessoal aí é o que eu treinei.
Uhum.
Pronto. E eu vi o pessoal puxando, quando eu disse, meu Deus do céu, esse meu pessoal mesmo.
E aí quando...
Uhum. E fiquei um misto de apreensão de alguém estar naquele local e ao mesmo tempo feliz em ver que o resultado estava sendo posto em prática, né?
E aconteceu uma injustiça, rapaz. A prefeitura de Jaboatão, preciso deixar isso bem claro, a prefeitura de Jaboatão disse que era a equipe da Defesa Civil. Não era a equipe da Defesa Civil. Era a Brigada do Rio Tejipió.
Cadê o... Manda um recado.
Aí, ó.
Errou.
Não era. A Prefeitura de Jaboatão disse, teve a coragem de dizer que foi uma equipe da Defesa Civil.
Errou!
Não foi?
Não foi, não foi.
Infelizmente.
Isso viu? Saiu no G1, isso saiu em um bocado de canto. Olha,
a gente não se alegra pelo título.
Não.
Olha, é importante deixar isso bem claro. Nós não queremos o reconhecimento. Nós só queremos que a justiça seja feita. Não foi Defesa Civil, foi a equipe da Brigada do Rio Tejipió, da Igreja Batista Coqueiral do Instituto Solidário, certo? Então, assim... Justiça seja feita, dadas as devidas correções. Eu tenho uma pergunta para fazer para o sargentão agora.
Vamos lá. Só finalizando uma coisa aqui.
Vá, diga.
Interessante que, quando aconteceu esse caso, estavam de capacete.
Não, estavam
não, o EPI estava completo.
Estavam com a bota, tudo.
Se não
tava com bote.
Aquele capacete, ia dar bronca. E a gente não saiu para nenhum socorro.
Nenhum sem o capacete.
Sem o capacete e sem até a luva no bolso.
Luva e máscara, né?
Tem que entender,
né?
Que o EPI não é uma coisa confortável, não é uma coisa para você estar andando no shopping com ele.
Sim.
O EPI é para você se proteger. É um equipamento de proteção individual. Não é uma
coisa
para você botar um capacete e vai onde? Vai, vamos no shopping.
Tem uma turma aqui que quer ir pro shopping. Tem uma turma aqui que quer ir pro shopping.
Andar de bicicleta, eu vou mudar o capacete.
Vou pagar passagem, andar de bicicleta não. É válido, tá? Aceito.
Vou pagar passagem, não vai ter que ir no bombeiro civil.
Pois é. Pois é, exatamente.
Pergunta.
Rapaz, o coturno queimou minha canela. Queimou a canela. Queimou. Ó, era
que ela rostando.
Era meia,
não? Botar um meião.
Eu não tava com meião.
Botou uma meia soquete.
Exatamente. Pra um
coturno.
Água.
Puxou,
aí ficou rostando.
Só amolando.
Queimou. Literalmente queimou a minha pele.
A queimadura acontece por atrito de fricção. Então a fricção na sua pele, ó.
Exatamente.
Bora rapidinho.
Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui na minha canela. Ah,
foi batizado, foi batizado.
Canela de fogo.
Canela de fogo. Barão de guerra.
Fazer uma pergunta para o senhor. Desse tempo, você está no bombeiro há 30 anos.
Completei 30 anos. Eu tenho um tempo fora. Na verdade, eu podia ficar até 54 anos. Mas como eu completei meu tempo, eu achei por bem dar uma descansada. Acho que já fez meu. Cumpriu meu papel.
Sem sombra de dúvida. Mas assim, você se aposenta do corpo de bombeiro, né? Mas.
Posso ficar de cursão.
Continua dando aula também para cursinho.
Então isso, não para, né?
Então não para, né? Vai descansar de um lado, mas vai aproveitar
do outro. Isso.
Muito bem. Desse tempo de 30 anos servindo no corpo de bombeiro, tu consegue dizer pra gente assim o salvamento mais dramáticos que tu fez, algum dramático não, um que te marcou muito?
Porque cada salvamento tem sua particularidade, né? Cada um tem sua particularidade, mas afogamento é o que marca bastante, né?
Uhum.
O desespero das famílias, a mãe achando, meu filho tá aqui, mergulha, procura ele, pelo amor de Deus. E a gente chegar e buscar, realmente a criança tá submersa, a gente voltar com a criança e conseguir por alguns minutos achar que dá aquele desespero, porque o que dá o desespero é, não na gente bombeiro, claro, mas nas pessoas, já morreu, não adianta mais não. E você for lá fazer a massagem cardíaca, trazer a criança, levando ela no suporte até a restauração, e a criança está viva, isso é muito importante.
Oh, coisa
boa. A gente tem uma equipe, que uma senhora sofreu um atropelamento, e ela foi socorrida por uma equipe em 2011. E ela até hoje está atrás para agradecer essa equipe, que ela foi salva por essa equipe. Então, quer dizer, o reconhecimento é uma coisa que para a gente não está, como você acabou de falar, a gente não está atrás de palmas, de tapinha nas costas. Mas aquele que já precisou um dia de um bombeiro,
sabe muito bem o que está falando.
Eu tenho amigos dentro do bombeiro que ele sofreu acidente de moto, eu fiz o socorro, eu não lembro, ele que me conta. Então é aquele cara que, não, o Will não é um cara legal. Aí, não, você pode falar de Will, mas na minha frente ele não pode prestar para você, mas para mim ele presta. Então quer dizer, você me socorreu, eu lhe socorri, caí na abdia de moto e você me ajudou e não saiu do meu lado, só saiu quando a viatura chegou e tal. E eu não lembro, Will, eu não lembro. Então isso para mim é uma coisa normal, socorrer as pessoas, mas para aquele que já precisou, sabe o valor que o bombeiro tem.
Sim,
entendeu? Então, a sua pergunta é: cada socorro tem sua particularidade, cada momento tem sua particularidade.
É, falando em afogamento, a gente teve um caso muito triste agora em
Tubarão.
Tubarão, né? E aí, todo mundo sabe já do que é para ser feito e tal, os cuidados que precisam ter, pelo amor de Deus,
isso.
Viu? Para não brigar com sua vida. Mas assim, como experiência, você teve algum ataque já assim que sofreu
com o tubarão? Não, você.
E tem a área também de bombeiro, né?
Isso, porque, veja só, grande parte dos ataques que aconteceu aqui em Pernambuco, as pessoas, às vezes, vou botar esse às vezes, não quer respeitar as placas.
São negligentes, né?
Negligência. Né? Não quero dizer que foi o caso do rapaz agora. Mas existem situações.
E nem colocar a culpa, viu? Pelo amor
exato,
de Deus. Está falando aqui de um cuidado. Gente.
Cuidado, porque eu sou.
A placa sinalizadora lá.
Se foi colocada uma placa ali, se você já sabe e já teve ocorrências naquele local, para que você vai tomar banho naquele lugar? Por que você vai entrar naquele lugar? É a mesma coisa de você olhar uma casa e tem lá: cuidado com o cão. Não, o cachorro deve estar amarrado. Mas o cara dizia, ele não botou na placa cuidado com o cão que está amarrado.
Pois é.
Ele botou cuidado com o cão bravo. Então você vai pular o muro. Por que você vai pular aquele muro? Sabendo que tem uma placa e tem um... Pode ter cuidado com o cachorro. Então é a mesma coisa no quando a gente fala, afasta. Não vem nadar depois dos arrecifes, respira. Porque até hoje não foi comprovado nenhum ataque dentro dos arrecifes. Ou seja, a gente tem ali o dique de Bairro Novo. Não teve ataque naquela situação. Então, naquelas áreas represadas, onde existe um fluxo de água ali renovável, não estou dizendo também que nada impede que um tubarão possa entrar naquela área. Sim, pode, sim. Mas sendo que a gente sabe que o índice maior é em mar aberto.
É uma área quente, né?
É em mar aberto.
Exatamente.
Então, respeite aquelas placas, Não, nunca, olha, por isso que eu digo, o acidente ocorre quando a prevenção falha.
Não mergulhe embriagado também.
Teve uma situação, que eu vou contar aqui uma ocorrência. O cara ficou o dia todinho só bebendo, conversando com os amigos, 5 horas da tarde. O barraqueiro chegou às 4 horas e fez, não, ó, vamos encerrar a conta aqui que eu vou embora. Ele, não, tudo bem. Deixa só a lata aqui que eu vou e o copo. Beleza, o cara deixou. O cara olhou para um lado, não tinha ninguém na praia, de frente da aeronave. Ninguém na praia.
Hospital da aeronave.
Vou entrar para aliviar aqui o joelho, que tá no meu limite, já não tem banheiro por aqui. Vou entrar. Não é possível que o dia todinho o tubarão não atacou ninguém.
Vai me atacar
uma hora dessa. Quando entrou, o tubarão pegou ele.
E é uma água turva, né? E é pior, né?
Olha, eu tenho uma coisa que eu aprendi no bombeiro.
Cara, morreu.
Choveu muito.
Ele morreu?
Não, morreu. Choveu muito. Não entra na água. Choveu a noite todinha hoje. Amanhã tu quer ir pra praia com a família? Não entra na água.
Bom, tá uma dica boa aí, gente. Choveu um dia antes, tá na praia.
De 8, água turva. Água turva. De 8 às 16. Tranquilo, toma banho. De 8 às 16. Uma hora é bom pra tomar banho. Passou 16 horas, não entra na água.
Vou pra uma peladinha. Terminei de meia-noite a peladinha na praia. Um mergulhinho pra poder tirar o suor,
que foi mais ou menos o que aconteceu com o camarada.
E você pode chegar na... Não precisa você ir lá dar um mergulho. Você pode tirar areia na beira da água.
Sim.
Fácil. Pra que tu ir lá dentro?
Pois é.
Uma vez... Pode chegar, molhar as pernas e tal e...
Não é quando feio, era, cara. Acho que foi logo quando começou esse processo da construção do porto de Suape, que mexeu na cadeia alimentar.
Isso, mexeu então, ali.
Logo no começo, eu lembro que um bombeiro dava dando uma entrevista no NETV, e ele dizia, água acima do umbigo, sinal de perigo.
Perigo, é.
Água acima do umbigo, sinal de perigo.
Ó, a gente tem, segundo pesquisa do Sobrado, a cada 17 minutos um afogamento. E vou te fazer aos dois. Três perguntas. Três. Tu sabe nadar? Tu sabe nadar pra salvar? Tu tá bem fisicamente? Uhum. Se tu teve um não, toma banho no raso, cara. Pra não se tornar uma vítima. Não é feio.
É verdade.
Não é feio. Feio é você ir e de repente tá numa área que você não conhece. Vai pra uma praia desconhecida, tipo, vai pra um piquenique aqui na igreja, vai ter um congresso em outro estado. Ah, lá a gente vai à praia no outro dia. Ótimo. Beleza. Procura saber dos comerciantes, vendedores de amendoim, picolé, se ali é bom pra banho. Porque às vezes você tá num local que tem uma corrente de retorno, que pode ter indício de caravela, que pode ter ouriço. E de repente você pode estragar seu passeio, você pode estragar o final de semana que tá com a sua família. Então sempre pergunta, às vezes você, não, quero ficar mais distante, ali tem muita gente. Mas ali onde tem muita gente é bom para banho. E onde você tá distante é justamente a área de afogamento e você não conhece aquela praia. Então sempre é bom você pedir informações às pessoas que estão ali naquele setor. Sempre é bom.
Entendi. Eu vi o vídeo do camarada que foi afogado lá. Da mordida, ele sem...
Tubarão tigre.
Sem o punho, né? Isso. E uma, na parte posterior da coxa. Próximo à nádega.
A magnitude da mordida ali, só Jesus para salvar aquele cara. E ali foi... A lesão foi muito extensa. Então, até para reposição ali, para reconstrução, era muito complicado.
Mas nesse caso, se tem um profissional perto, eu acho que as primeiras coisas, assim, eu tô falando a minha opinião, e aí o senhor me corrige se eu estiver errado. Das primeiras coisas que deveria ser feita ali era fazer
uma contenção.
Um torniquete que você amarra para poder...
Mas se você prestar atenção, né? Durante o socorro, a lesão é tão extensa que o bombeiro, tipo assim, eu vou socorrer aqui primeiro.
Não tem para onde ir, né?
Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer é dar o suporte, botar numa ambulância ou numa viatura e correr o mais rápido possível.
A gente naquele caso realmente não tinha o que fazer,
era complicado, imediato. Muito complicado, porque não é só a questão dele perder o sangue por aqui, ele teve aquela lesão enorme na perna e na nádega, que ali com certeza pegou artérias. Se pegou artéria, você pode ver quando ele tá ali, o pessoal fica dizendo, ele já morreu, não, ele tá respirando, não, ele tá vivo, ele tá em choque ali. Ele tava em choque total ali.
Que coisa, né?
Que triste. A gente tem umas perguntinhas aí, pode fazer pergunta no chat aí, tá?
Pode.
Eu acho interessante, então, as pessoas fazerem perguntas sobre algumas coisas domésticas mesmo, né? Como é que eu faço para fazer isso?
Isso.
Se acontecer isso, como é que eu faço? Porque a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa questão. Tem Luquinhas ali, ó, filho de Moisés, meu sobrinho, assim, gostou do galo.
Gostou do galo.
Só para você, Luquinhas, do galo, hein? Pronto.
Moisés fez a seguinte pergunta: existe previsão para uma nova formação?
Alô, alô.
Alô, Roberval.
Alô, Tiafã.
Existem estudos, mas o bombeiro chamou agora, convocou agora 220, que foi remanescente do último concurso.
Sim.
Mas existe para o próximo ano agora, com certeza vai ter que ter um novo concurso, porque a tropa está precisando de uma oxigenação, que a gente chama.
E vamos então estender essa pergunta para a gente. Isso. Será que existe possibilidade de uma outra formação aqui do Instituto Solidário?
Toda hora. Toda hora.
Toda hora, hein? Opa!
Alô, Tia Fã.
Solta aí, ó.
Alô, Beval.
Solta aí, ó.
Com certeza, Tia Fã, vendo o resultado, né? Ela vai se interessar.
Sim,
e
com certeza.
Eu tenho aqui futuros instrutores, né? Claro.
Sim.
Olha aí, ó. Comigo um negócio, viu?
Ixi, o Will como instrutor, hein? Vamos participar agora de uma novela?
Vamos lá. Passando a novela começar. Aqui. Quero um aqui passando mal, um tremendo aqui.
A gente tem, enquanto brigadista, tem que ter...
Acho que o Moisés quer fazer também, hein? Já é uma pessoa, já tem gente.
Moisés quer fazer.
Seja bem-vindo.
Uma pergunta. A gente, enquanto brigadista, tem que fazer uma espécie de reciclagem todo ano.
A cada dois anos.
A cada dois anos. Certo. Aí essa reciclagem se dá por tu também?
Pode ser feito por mim, pode ser uma atualização, entendeu? Mediante prova. Eu gosto sempre, quando eu faço uma reciclagem, eu gosto que aluno que está reciclando ou o brigadista que está sendo reciclado, ele tem que fazer uma prova comigo. Não é simplesmente, tá reciclado. Não, eu gosto de como é que tá o conhecimento. E ele se testa também.
Sim.
Tipo, poxa, eu preciso melhorar mais um pouquinho aqui nesse assunto, eu vou me aprofundar mais. Mesmo depois da reciclagem, eu vou dizer, ó, aqui tu foi bom, aqui tu tá merecendo mais um pouco de atenção. Então sempre é bom a gente fazer uma reciclagemzinha, uma prova e tal, coisa... Dentro do assunto, nada de, ó, meu Deus, que prova é essa? Vai me reprovar? Não. Vai testar o seu conhecimento. Você sabe, uma hora que você deu mais ênfase, eu gosto mais. Tem pessoas que na hora de brigada se identificam mais com primeiros socorros.
Sim.
Outras preferem combate a incêndio.
Sim.
Né? Então, às vezes o cara, naquela hora que ele se identifica mais, ele com certeza ele vai dar um destaque a mais naquela disciplina.
Isso.
Aí o outro ele fica meio, não, porque aqui não tem muito extintor, é pouca área de incêndio. Então, nessa área aí, na hora da reciclagem, eu vou ver que ele está com dificuldade, eu só vou dar uns ajustes para que a vida siga.
Interessante isso aí, porque o bombeiro civil que chegou na medida cheia, ele fez assim, espera um pouquinho, me aguarda aqui, eu vou até você, me espera aí, beleza? Eu disse, beleza, vem embora, eu dou aqui a mão. Só que eu sabia, assim, pela forma que ele falou e o tom de voz, me trouxe uma leve certeza de que ele não tinha o preparo com água. Interessante.
Uhum.
Mas ele pediu.
Porque eu acho interessante. Foi bom esse
top teu aí. Aí ele disse: eu estou em formação para o treinamento A4.
Entendi.
Porque então ele se colocou na colocação aí.
Hoje no bombeiro, para você entrar, tem que ter habilitação, tem que ser habilitado em carro, moto, segundo grau completo, né? E tem que saber nadar. Você vai fazer um teste aquático e você tem que nadar 50 metros. Não pode tocar nas bordas, nem pode tocar nas raias. Tem que ir lá e voltar. Saber nadar é uma coisa. Saber nadar é uma coisa. Nadar para salvar, a gente vai te ensinar.
Uhum.
Mas pelo menos tem que saber nadar para tu se salvar.
Uhum.
Uma situação que tu sai batendo, se agarra alguma coisa para não se afogar. Então isso é importante. Então o bombeiro civil, pronto. Se o cara quer ser bombeiro civil para trabalhar em um parque aquático, eu acho que ele deveria ser um guarda-vida de piscina.
Uhum.
Né? Um guarda-vida de piscina.
Sim.
Ele vai ter que se aprofundar nesse termo aí. Se ele quer trabalhar numa empresa, aí ele vai ter que trabalhar em cima de combate a incêndio, mangueiras, esguicho, derivante, vazão de bomba, quilo de bomba que tem que trabalhar, pressão da mangueira, ele vai ter que trabalhar nesse... Porque eu tenho que saber qual é a área que eu quero atuar. Tem gente que tem medo de altura. Particularmente, eu não vejo necessidade, me desculpe, se alguém acha que pode criticar, mas é a minha opinião, não é?
Normal.
Questão de salvamento em altura para o bombeiro civil. Porque numa situação de suicídio, quem vai buscar o bombeiro militar?
Uhum.
Quem vai buscar o bombeiro militar? Porque é questão de Estado. Bombeiro civil, de repente, o que aconteceu em São Paulo. O bombeiro civil foi tentar apagar um fogo, princípio de incêndio, no museu, não teve êxito.
Sim.
Pegou fogo.
Sim, eu lembro.
E acabou morrendo.
Eu tava assistindo um podcast essa semana que falava sobre essa questão do incêndio do museu que teve lá em São Paulo.
Não estou dizendo que a culpa foi dele.
Sim.
Eu estou dizendo que a gente tem que saber até onde eu posso ir.
É o nosso caso como brigadista.
Isso.
Se eu chego no ambiente, faço o REC,
Qual foi o momento da aula que eu disse a vocês? Olha, se o bombeiro chegar, vocês ficam na tua aí, quem manda aqui é a gente.
De jeito nenhum.
Nunca eu falei isso.
De jeito nenhum.
O cara vai olhar assim, pelo amor de Deus, me ajuda.
E aí, muito provavelmente, esse bombeiro civil não tinha o preparo suficiente para dar conta do fogo e foi uma vítima do...
Isso. Tu tá entendendo? Às vezes o cara até é capacitado. Mas tem a diferença entre fogo e incêndio. Fogo é aquilo que eu controlo, incêndio é aquilo que se perde o controle. Então, se eu tenho um fogo, eu vou tentar combater. Aqui eu tenho N materiais inflamáveis. Aí Deus o livre, dá um curto aqui. A primeira coisa que eu vou tentar fazer é me sair desse local.
Uhum.
Aí eu não vou pegar essa cortina, vou abafar. Essa cortina também é inflamável, sim, pega também. E aí? Me tornei uma vítima, cheio de espuma, cheio disso e aquilo. Morri.
Inclusive, a gente tem que ter um extintor aqui dentro, né?
Seria bom. Seria não. Importante. É importante.
A gente tem que ter um extintor aqui dentro.
Ambiente, né? Ó, oh, Gabriel Miranda, o pastor lá de Panelas, né? De Cruz, de São Lázaro, né? Ele fala aqui assim, ó. Primeiro a vida, depois qualidade de vida.
Ele aprendeu.
Aprender esse dilema foi muito importante para a brigada e para a vida, né? E para
ele aprendeu.
Muito bem.
Muito
bem.
Bom. Parabéns.
Valeu.
Aí, oh, obrigado pela lembrança dessa frase. Né? Primeiro vida, depois aí, qualidade de vida.
Gabriel também disse, show a formação com o Sargento Edmilson. Aprendemos muito. De fato, a gente obrigado. Aprendeu demais na formação.
Só disse que só faltou a massagem pro Munar, porque o resto a gente fez.
Oi.
Olha, e agora sim. Gente, tá aberto aí as perguntas, tá? Fique à vontade. Inclusive, façam esse tipo de pergunta que eu acho que é importante essa interação, né?
É, a gente pode fazer essas perguntas. Também. Tipo, ó, tô em casa, o bujão de gás começou a vazar. Eu já lidei com essa situação. Eu tava na igreja, presbiteriana de Parnamirim, quando eu fazia parte de lá. E aí eu tava ensaiando no templo, no galpão da igreja, e na cozinha o relógio quebrou. E aí começou a vazar gás. Aí sei que conseguiram tirar o bujão e colocar numa área mais aberta. Ligaram pro bombeiro. E isso, a mulher chegou desesperada lá. Sai todo mundo que o gás tá vazando. Aí eu sempre fui muito curioso pra tudo. E eu sempre procurei saber o que fazer quando isso acontecer.
Isso.
Então, vamos gente, lá. O gás só tá vazando. Primeira coisa que a gente tem que fazer é apagar as luzes. E não mexer no interruptor. E outra, dedinho aqui, ó. Psst, acabou. Não tem fogo, só tem gás.
Só tem gás.
Que outra coisa a gente pode fazer?
Vamos lá. Você saiu de casa, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um hábito na sua casa.
Sim.
E todo mundo tem esse hábito hoje. Quando entra no carro, já coloca o cinto de segurança.
Uhum.
Então, se você criar um hábito na sua casa, de quando for dormir, quando for sair de casa, fechar o regulador de gás, já é uma prevenção.
Uhum.
Porque evita isso aí. O que acontece? O regulador, a gente chama de registro.
Aí, ó.
O regulador de gás e a mangueira tem uma validade de 5 anos. É um kit que vende junto.
Uhum.
São 5 anos.
O kit?
No próprio... No cinco próprio,
anos para o kit, viu?
Na própria mangueira, no próprio regulador, tem dizendo o ano que ele pode ser usado e até o mês que ele pode ser usado. Aí tem pessoas que podem estar nos vendo agora e falam que nada meu daqui faz mais de 10 anos. O dia que der um problema, infelizmente, você não tem como nos avisar mais, porque você vai estar em outro plano.
Em outro plano.
Mas, veja só, um kit desse aí, que graças a Deus, você está aqui na sua casa, você está aqui, a gente está aqui nesse podcast maravilhoso e abençoado, aí de repente toca um celular e diz, ó, deu uma bronca na tua casa. E foi, não, vem aqui, porque tem polícia, tem ML, tem polícia civil. O que, pai? Vem-te embora.
ML,
quando chegar. Quando o cara fala em ML, você sabe que o negócio tá bronca. Então, quando tu chega lá, tá repórter, tá não sei o que, acabou de chegar o dono da casa. Ah, como foi isso aí? Explodiu o bujão na sua... Como é? Explodiu, morreu alguém na sua casa. Imagina. Por causa de um vazamento de gás. Por causa de um regulador. O que não pode fazer? Pegar... Outra, uma coisa antes que eu quero concluir, é que a turma acha que quando coloca o bujão, quando coloca o regulador, faz aquele barulho. Aí vai explodir. Não, aquilo é uma válvula que ela foi acionada a pressão. Aí o pessoal, não, o gás explode, o bujão explode quando ele tá secando. O bujão não explode quando tá secando. Primeiro que a gente só troca gás, só troca o bujão quando tem panela no fogo. Aí eu pergunto, se tinha 4 panelas no fogo e de repente você sente aquele cheiro do gás, aí faz, cheiro de gás é quando tua esposa olha, tua mãe olha e fala, eita, acabou o gás, liga pro rapaz do depósito para trazer um. Uhum. Aí eu pergunto, tem aquelas 4 panelas que tava no fogo? O fogo não veio por dentro do bujão, do fogão, entrou na mangueira, entrou no bujão e explodiu a casa. Porque quando a pressão diminui, a válvula faz isso, ela volta ao seu tamanho original. Não precisa usar mão de força, basta você, no final, chegou no final, apertou a borboletazinha, a turma sabe, os homens sabem aqui, E se apertar demais aquela borboleta, ela parte, que é uma liga metálica muito frágil. Sim. Então chegou no final, chegou. Teste com espuma de sabão. Eita, sargento, eu me atrapalho com aquelas bolhas. Então bota um pouquinho de água. Uhum. Se tiver borbulhando, você pode tirar aquele regulador, coloca a chave de fenda. Você pode girar um pouquinho a chave de fenda. Você pode dar uma pancadinha que faz tchou. O pessoal se assusta com aquele barulho. Coloca de novo. Piorou a situação do vazamento. Pega aquele bujão, como você, o pessoal fez. Pega o botijão, bota numa área aberta para que aquele gás seja disperso na natureza. Uhum. E liga pro depósito onde você comprou. Ele vem e faz a troca tranquilamente. O que você não pode é, como eu já vi muitas pessoas, aí, acidente óbvio. Acontecer, porque coloca o botijão e quer testar com um fósforo para saber se tá vazando. Pelo amor de Deus, o gás de cozinha ele é hipersensível a qualquer fonte de calor. Hipersensível. Então não se pode testar com isqueiro, não se pode testar com palito de fósforo aceso. É com água ou com espuma. O tamanho da mangueira, o padrão é 1,20m, 1,5m. Ah, eu quero colocar o meu bujão fora da minha área de cozinha. Pode, pode, sem problema. Você pode usar uma mangueira de 2, de 3 metros, de acordo com o que você queira. Ah, eu quero colocar embaixo da pia. Posso? Pode. Pode sim. Pode colocar aquele móvelzinho, faz uns furinhos para que tenha uma renovação de ar ali, uhum. tranquilamente. Sem problema nenhum. Na minha casa, quem troca o bujão é minha esposa. Cheguei uma vez, vazamento... valendo lá em casa, acordei aquele mau cheiro de gás. O que é que tá acontecendo? Eu já fiz de tudo. Eu percebi que era a boca do bujão que estava com a rosca curta. Aí eu disse, ó, bota o bujão aqui na varanda, simplesmente chama o pessoal do depósito para fazer a troca. E fui pro quartel. Quando foi 9 horas eu liguei. Eu disse, aí o rapaz trouxe um abre-rosca para colocar na boca do bujão. Não, Edmilson, ele trouxe outro bujão. Eu disse, rapaz, não precisava. Ela fez, sabe o que ele disse a mim? O seu marido é bombeiro, não resolveu, eu vou resolver.
É claro. Eu sou doido.
Só vendo o gás,
meu. Só vendo o gás. Foi isso que ele falou, só vendo o gás, minha patroa. Foi lá, botou o bujão novo e ó, pegou o vazando e tchau. Quem vai resolver isso é a empresa. Foi certo. Uhum. Edmilson, o que é que eu faço se eu chegar numa casa e estiver vazando gás? Primeira coisa, não mexer na parte elétrica. Uhum. Porque o gás, ele sobe. Entra em todo o compartimento que tiver na casa, tipo PVC, tomada, televisão e tal. E ele baixa, porque ele é mais denso que o oxigênio. Então ali eu tenho o oxigênio da casa, eu tenho o gás vazando, eu preciso de uma fonte de calor. Se você dá um clique num interruptor para acender uma lâmpada, é justamente a centelha que ele precisa para explodir o ambiente, não a casa. Nossa amiga chegou?
Chegou,
nossa
amiga aqui, chegou.
Olha nossa aí, amiga. Jéssica. Vem, seja bem-vinda.
Palmas pra Jéssica aqui.
Oi, que bem,
Jéssica. Fale perto do microfone, gatinho.
Perto do microfone. Por isso que eu chego em casa, foi brigadista.
Olha aí.
Assim,
eu chego assim.
Você
quer me sentir? Já
fundando. Puxa o microfone pra perto de você.
Ah, e depois que eu sei que não tá... Aí você vai. Agora chega assim, um minuto.
Agora o que acontece? Tem pessoas que têm aquele hábito de sair de casa e deixar a luz da cozinha acesa.
Sim.
A luz do banheiro acesa. Sim. Não é sempre como a gente chama, um bico de luz aceso. É simples. Chegou, o que tiver desligado permanece. Uhum. E o que tiver ligado também permanece. Só vai mexer naquela parte elétrica depois de 40 minutos a uma hora. Ou seja, essa lâmpada está acesa. Eu só vou desligar ela depois de 40 minutos. Eu vou abrir toda a ventilação da casa. Isso. Bom, lembre-se, o gás de cozinha não tem cheiro. Peraí, sargento. E aquela catinga que a gente sente? É uma substância chamada metil metacarpitano ou metacarpitano?
Nome bom pra botar no filho.
Aí, ó. Metil metacarpitano. Passa.
Passa. Chega, menino. Então, ele é hipersensível a qualquer fonte de calor. Aí vem aquelas manobras... Pega o bujão, bota o bujão deitado. Porque vovó disse que economiza mais. Bota dois tijolos e o bujão em cima e uma vela acesa embaixo.
Ixi,
pelo amor de Deus.
Logo a vela.
Eu fui num vazamento uma vez de uma casa que tinha assim, ó. A boca do bujão de gás, estava cheio de saco plástico para quando quiser jogar lixo fora, era só puxar. Uma roupinha no bujão... E uma toalha de pano de prato com o nome Boa Sorte. Eu achei bem sugestivo.
É, o Boa Sorte foi interessante, é Boa Sorte.
Boa Sorte. Ou seja, vai colocar o botijão, é só em cima daquele suporte. Não precisa colocar o botijão, roupinha no botijão. Não é justo colocar bocado de boca na boca do bujão ali, uma sacola para quando quiser jogar o lixo fora, só não, puxar. Não precisa isso.
Nossa, é brega, né?
E principalmente.
Eles não fazem isso.
E principalmente a mangueira passando por trás do fogão. Tem gente que gosta de botar a mangueira passando por trás do fogão. O que acontece ali? Se a mangueira tiver vencida no final de semana usando para fazer um bolo, uma carne, um frango ali no forno,
que use
a temperatura vai usando o forno, vai aquecer e vai dar um incêndio violento na sua casa.
E adeus seu fim de semana e você. Fica comigo é logo assim.
Gente, por favor, observe direitinho as mangueiras do...
É verdade.
Quem aqui usa um T em casa?
Um T?
Um T.
Eu e minha casa.
Rapaz, aqui é peraí. Em cima tem um.
Peraí.
Isso. Aqui, não, aqui em cima só tem um.
Eu uso um T porque eu não tive condições de levar uma pessoa ainda pra poder. Mas
teve condições sim, você não pode.
Não, mas eu tenho.
De
eu tenho
uma pessoa pra poder fazer, como é que é o nosso externo?
Não, sabe o que eu tô falando isso?
Eu tenho porque eu uso muito
filme de demais.
Olha, todo mundo usa um T.
Não, teu T
é normal. Que na verdade já era pra ser condenado.
A minha é uma
dupla. Que a turma chama de Benjamin.
Benjamin. A minha é uma duplazinha, né? Que é pra televisão e coisa. Né? Não uso, Benjamin. Não, viu? Eu não uso T.
Aí o que acontece? Chego na casa de uma. Vou dizer, deixa eu falar.
Liga não, né?
Eu tava mamãe, né? Mamãe, cheguei na casa de mamãe, tem um T em cima de outro T. Em cima de outro teu, eu disse, mãe, isso não é um T, mas isso é um tesão. Pelo amor de Deus, velho. O que acontece? Quer usar várias tomadas? Hoje a gente tem no mercado um filtro de linha.
Aqui tem uns 3, 4.
Perfeito.
Aqui tem 4.
Calma aí.
Filtro de linha, ou a turma chama de régua de linha, né? E você quer usar várias tomadas, sem problema, pode usar. Agora use nesse sistema, porque se você bota um T, você sobrecarrega aquela tomada.
Sim.
E a gente tinha há um tempo, acho que vocês não eram nem nascidos, mas tinha uma extensão preta com laranja que a gente enrolava ela assim,
sim,
de um fio de péssima qualidade, que
bem
ela derretia, fechava a cor, derretia e pegava fogo, que é um perigo constante. Então,
sim,
quer usar, use um filtro de linha, porque se tiver, ali tem um dispositivo, que se der uma sobrecarga na rede, ele vai segurar o tranco, ele vai desligar,
sim,
e não vai queimar seu aparelho.
Olha aí,
a gente tem uma pergunta
excelente, né?
A pergunta é Adriel aqui, ó. Adriel Santana, e tá longe.
O sinal é esse que está fazendo as fotos da gente hoje.
Tá longe. Adriel. Ó, sobre a mangueira do gás, pode colocar ela pela parede, o fogão, como é que é? Do lado da pia.
E o bujão para embaixo do box.
Sem problema. Olha, você pode usar o tamanho de mangueira que você achar necessário, de 1,5 metro, de 2 metros. Você pode colocar passando por baixo da pia para ficar um compartimento, os dois, o bujão e a mangueira saindo de dentro da pia, sem problema nenhum. O importante é que o regulador esteja dentro da validade,
uhum,
e a mangueira também dentro da validade. Então hoje você pode ir para um evento que com certeza você vai... Eu não estou aqui fazendo propaganda de mangueira, nem de regulador. Mas eu não posso deixar de... A minha função é prevencionista.
É, sim.
A minha função é prevencionista. Eu falo isso há 30 anos e vou morrer falando isso. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte.
Minha idade.
É...
Seu trabalho faz tempo,
aperta,
né?
Aperta, vai. Até ele concordou. Então você pode usar... O tamanho que você quiser, desde que tenha dentro da validade. Porque se você vai para um evento hoje, com certeza você gasta mais de 30, 40 reais. É o preço de um kit hoje.
Sim.
Olha, e atenção, aqui é a palavra do pastor José Marcos, viu? Primeiro, pastor, ele convida o senhor para o quadro Pergunta Quem Sabe.
Deixa eu explicar o que é esse quadro. A gente tem um programa de rádio também.
Uhum.
Eu e Zé, todos os dias, de 7h30 a 9h30 da manhã. Na rádio comunitária aqui da nossa comunidade, né, claro?
Certo.
E aí a gente tem um quadro chamado Pergunta Quem Sabe, onde a gente vai fazer perguntas para pessoas, via WhatsApp mesmo.
Certo.
A gente vai fazer perguntas para pessoas, já a gente já tem nutricionista, preparador físico, agora um bombeiro.
Ah.
Então... Então, a Zé já quer fazer o convite para ver para você, para ver a possibilidade, sim, de fazer. A gente vai mandar as perguntas.
Se determinou, responde. Eu cumpro.
Uau!
Fechou? Tá dentro?
E tem mais uma fala do pastor.
Fechado.
O mesmo diz o seguinte: reforça que 3 T's juntos é a marca da besta.
É a marca da besta.
Não use a marca da besta na sua casa. Pelo
tem amor de Deus. Acho que a maioria aqui faz isso. Chega em casa, tá lá a máquina funcionando. Aí a esposa faz, bota logo na máquina essa camisa, já que tu chegou da rua, bota na máquina.
Uhum.
Aí tu abre,
Máquina ligada, abre, coloca a máquina dentro e ainda bota a mão dentro, porque não se contenta em só jogar dentro, tem que molhar. Que molhar ela. Tem que ver ela toda molhada. Aconteceu em Vila Rica. Uma mulher de 32 anos. Levantou a máquina, colocou dentro, queimou. Levou uma queimadura. Desculpa, levou um choque e morreu.
Minha prima levou, mas ela tá viva. Mas ela levou uma descarguinha da máquina.
Então, o que eu aconselho a vocês?
Mas ela está viva, tá, gente? Sem salva.
Quem aqui agora? A máquina tá conectada na tomada.
Agora?
Agora. Sem estar lavando roupa.
Na minha casa,
não,
nem
em casa. Não.
Porque a Celpe obrigou a gente,
palmas,
né?
Pra gente.
Palmas pra vocês.
A Celpe apertou, né?
Agora sim.
Você acha que eu sou brigadeiro? Por quê, rapaz?
A Celpe apertou, né?
A maioria já aconteceu de queimar a máquina. Aí faz, não, queimou a máquina porque a placa, a marca é tal, é tal. Não, a marca não influi. Que influi é a forma que você usa.
Uhum.
Dentro de uma residência, o único eletrodoméstico para ficar ligado 24 horas se chama geladeira.
Uhum.
Os demais a gente deixa por conta e risco.
Uhum.
Porque se der uma sobrecarga de rede, ah, mas vai, se eu ficar liga, desliga, vai desprogramar a máquina. Toda máquina de lavar, ela suporta 30 minutos a programação. Exemplo, você está na hora de você pegar o seu filho na escola. Você tira da tomada, vai buscar o seu filho, vai gastar 10 minutinhos e lá e voltar, beleza. Quando chegar aqui e botar na tomada, ela volta a programação que ela estava. Ela segura a programação por 30 minutos. Gente,
outra coisa. Na, meu irmão, entre desprogramar e você levar uma descarga elétrica.
Ela foi feita para aqui para reprogramar.
São detalhes que fazem toda a diferença.
Detalhe,
né?
Isso.
E a nossa sociedade, nosso povo, muitas vezes não tem acesso a isso. Né? Se tivesse essas instruções, né? Palestras para a comunidade. Isso. A gente evitaria.
Sabe uma
muito
coisa que está acontecendo muito comum? Acidente com talheres.
Talheres.
Que as pessoas lavam a faca e tem um escorredor, aí bota a faca para cima.
Eu disse a painho essa semana.
Do jeito que você vai pegar a colher, você quer pegar a faca. Quando você bate, fura.
Pois é, qual a necessidade, minha gente?
Então pega a faca, coloca na posição contrária. Até porque quando você for pegar um talher naquele escorredor, alguma coisa para não abrir a gaveta, que você olha, aquele que tiver de cabeça para baixo, com o cabo para cima, você já sabe que ali é a faca.
Ah.
E os demais é garfo e colheres.
Tá, pois aí, isso aí eu não faço. Isso aí eu não faço.
O meu é deitado, graças a Deus.
Isso aí eu não faço.
Não, lá em casa é assim, agora eu sei, porque ele coloca assim, eu coloquei assim.
Isso.
Aí ele disse, não, vai arranhar a pia. Aí agora eu vou dizer, pai, antes de arranhar a pia, do que me mate.
Perdeu o couro, né? Perdeu o couro, né?
Logo dessa.
Levar uns dois pontos.
Fazer uma pergunta aqui já pra gente começar a
eu
terminar.
Também é interessante.
Vá, faça.
Mas faça.
Não, a seguinte, em relação à queimadura.
Certo?
Esses dias a minha comadre, a filhinha dela, ela colocou uma panela de brigadeirão para fazer. Aí tirou, desligou o fogão, tirou a panela e colocou em cima da pia. Mas aí a pequenininha foi lá e colocou a mão na boca do fogão, quando tinha acabado de ligar, tava quente.
Meu Deus do céu.
Então ela botou e tirou, já subiu a bolha na hora.
Segundo grau.
Subiu a bolha. O que é que a gente faz?
Primeiro, não estourar a bolha. Colocar embaixo da água para dar uma baixada na temperatura daquela lesão. Depois vai pegar um gelinho, colocar num pano, colocar o gelo fazendo pequenas compressas. Por quê? Se você colocar o gelo direto em cima da lesão, vai dar uma queimadura em cima da própria queimadura.
Geladura.
Então vai colocar o gelinho ali em cima, mantendo calma. Eu já tive uma lesão muito séria. Eu tenho uma mania de estar vendo TV e fazendo algum lanche.
Uhum.
Aí nesse dia me deu vontade de comer papa de aveia.
Aí minha refeição diária.
E eu pego o sanduíche e puxo. Tô vendo televisão, no automático eu puxo porque eu sei que o pão não vai correr do prato. E no que eu fiz isso, a papa veio toda na minha perna.
Vixe, naquele modelo. Quem que rolou, não?
Eu
tá mostrando.
Ligeiro pra baixo do chuveiro, eu fazia assim, chega a sair aquelas crostas de papa. E minha filha, pai, vamos pro hospital. Eu disse, não, filha, calma. Aí minha esposa disse, pelo amor de Deus, gelo. Ela tirava-se das caçambas, eu botava, o gelo já derretia na minha perna mesmo.
Caramba.
Não formou bolha, não ficou vermelho. E no sábado eu já tava jogando bola na praia tranquilamente.
A bombeira é outra coisa.
Porque teve o preparo imediato.
É a diferença do socorro, né? Bem feito com o socorro mal feito.
Que bom. Uhum. Aí ela ligou pra mim. Toninho, aconteceu isso, o que é que eu faço? Eu digo, olha, primeira coisa, subiu bolha, subiu. Água corrente sempre,
isso.
Compressinha de gelo. Se amanhã não tiver melhor, aí leve para o hospital. Mas olha, não passe margarina,
nada,
não passe
nada,
pomada, não passe nada. Só pasta água de corrente, dente. Pasta de dente.
Porque é o seguinte, a bem questão legal, desse, né? Desses materiais é o famoso ouvi dizer.
Sim.
Coloca ouvi dizer, coloca pasta de dente porque a tua tia passou no teu primo e não morreu. Coloca óleo de comida porque a tua avó passou no teu tio e não morreu. Coloca babosa porque a tua tia passou na tua irmã e não morreu. Aí eu pergunto, tem que morrer para parar? Não, tem que saber a diferença do socorro bem feito e socorro mal feito. Qual a diferença do veneno e o remédio?
Só a dose.
É só a dosagem. Só a dosagem. O mesmo remédio que você toma para lhe ajudar, se você aumentar a dosagem, você pode morrer.
Uhum. Isso. Rapaz, ó, interessante também é o seguinte, que a gente tem veículo. Quem tem veículo, né? Seja carro, seja moto. Tem uma bicicleta motorizada. Pegou fogo o motor. Deu uma pane elétrica, pegou fogo. O que é que a gente faz? Dana água.
Não, pelo amor de
Deus. Existe um extintor de areia.
Lá vem ele que essa história... De...
Ah, já é uma piada interna.
Essa é uma história de... Deixa eu explicar. Todo bloco de motor, de qualquer veículo, existe magnésio no bloco do motor. O magnésio é um metal de liga leve que ele reage, ele é muito reagente à água. Se você jogar água num bloco de motor, num motor que está pegando fogo, numas rodas de carro que está pegando fogo, ele vai aumentar a proporção do fogo e causar pequenas explosões. Então, você vai precisar, de um pó químico seco especial, que seria o pó de grafite. Mas você não vai encontrar extintor muito fácil por três motivos. A fábrica dele em São Paulo, ele é muito caro e ele só é feito por encomenda. Esses três motivos. Então, e aí, como é que eu vou ajudar? Sim, você vai pegar um agente que tem em qualquer estrada. Um agente natural, areia ou barro. Vai jogar e vai ter um êxito bem melhor do que você. Eu... Você pode estar perto de um rio, de um lago, de um açude.
Não jogue não, água.
Não jogue água. Pelo porque amor quando de você Deus, jogar esse caso água,
tem que ser por abafamento.
Né? Abafamento. Porque você jogou água, a água vai reagir com magnésio, vai subir a proporção do fogo e vai causar pequenas explosões. Ou seja, em vez de você estar. Tá ajudando, você tá piorando. Às vezes a gente tá em casa.
Sem contar que a pequena explosão pode vir de minha direção.
Isso também, claro. A gente tá em casa aí. Não compre seu carro agora. Feirão de tal empresa. Feirão disso, feirão daquilo. Vidro elétrico, trava elétrica, roda de liga.
Leve.
Olha aí. Que roda de liga leve é essa? Não é porque é um carro novo, não é um veículo novo que eu posso estar andando com a minha família e de repente esse carro pega fogo.
Sim.
Então eu tenho que saber. O vendedor tem que me instruir.
Muito bom aí, ó. Entendeu? A dica.
Palma!
Tá no... Opa!
Descarregou o iPad aqui.
A gente faz assim ao vivo.
É, quem sabe faz ao vivo.
É, a gente tá começando já a dar o segmento pra gente.
Começando poder, a terminar.
Começando a terminar. E vá se preparando, porque quem encerra o podcast é o senhor, viu?
Sou
quem encerra. Dá palma que o senhor vier. Quiser cantar um louvor, cantar um hino.
Tá uma música de Roberto Carlos.
Uma música de Roberto Carlos.
Quiser tocar violão.
Não,
tocar violão. Quiser tocar violão. Toca, tava aqui tocando agora.
Às vezes no silêncio da noite.
Tava aqui, tocando a estrada.
Toco, não tô aprendendo, tô aprendendo.
E fico imaginando um extintor de areia. Um extintor de areia.
Não, esse extintor de areia foi o seguinte, teve uma instrução que eu tava dando, aí eu falando sobre isso aí, justamente metal de liga leve. Aí ele disse, olha, você não vai encontrar três motivos, tá? Quando eu terminei, ele disse, olha, você pode usar o agente natural areia. Aí fui pro quadro, quando eu tô escrevendo, aí o aluno faz, sargento, por favor. Aí eu disse, pois não. Ele disse, eu fiquei com a dúvida. Ele disse, pois não, diga aí qual é a dúvida. Ele fez, onde é que vende o extintor de areia?
Ah, é?
Aí eu respirei.
Extintor de areia. Olha, geralmente ele vem na beira da mar, na beira da mar, né? Os barraqueiros ali.
É algum armazém.
Ah,
deve vender.
É algum armazém.
Pois é. Não, mas, velho, tu já deve ter escutado tanta pergunta.
Já.
Ixi, mano.
Já teve uma pergunta que o cara me fez assim... A validade do botijão de gás. Eu fui parar numa empresa. Porque eu acho que a pessoa tem que ser profissional.
Sim.
Eu acho que quando você tem dúvida e está perguntando à pessoa que está capacitada para lhe tirar aquela dúvida, eu sou muito profissional e dizer assim, ó, eu não sei. Mas você me dá a chance de eu lhe repassar na próxima aula, eu tinha outro encontro com eles, ele falou, não, na hora, tudo bem. Aí eu fui parar numa empresa. E a técnica me instruiu e disse, olha, sargento, é o seguinte, o gás, ele não tem validade.
Uhum.
Ele não tem validade. Mas o botijão, a primeira revisão dele é feita com 15 anos. Se ele passar, aí ele fica mais de 10 anos no mercado, depois ele é recolhido.
Quer dizer que um bujão de gás pode ficar até 25 anos,
25 anos.
No mercado.
Mas você pode, de repente, se marcar aquele... Porque você não vai marcar porque ele é pintado, é feita a revisão. Mas se tivesse como você fazer uma marca, de repente, daqui a 25 anos, você encontrar seu filho, você, ó, Esse bujão aqui fazia a tua papa. Olha! Esse bujão aqui fazia a sua papa, viu?
A sua mãe deixou de cozinhar para ser produzido. O senhor tem 25 anos casado, tá aqui, meu filho. Seu presente de casamento.
Um botijão de gás. Mas não use mais, não. O top dura tá aparecendo
aqui. Só pra... Pelo amor de Deus. Pai entrou só para mostrar você. Só pra mostrar.
Rapaz, foi muito bom, viu?
Demais. Vixe, eu tenho certeza que o povo gostou. Demais. O Zé Marco tá dizendo aqui, ó. Excelentes dicas. Zé Marco colocou aqui, ó. Excelente podcast.
Movimenta aí, se gostou aí, dá um joinha, dá um ok.
O senhor gostou da minha participação, pastor? Eu que atuo diretamente nas enchentes.
Chegou chegando, né? Então, a gente já está começando a terminar o nosso podcast, gente. Para você que não sabe, nessa última semana de julho nós teremos o nosso Entenda Mais, que vai aparecer daqui a pouco.
O Atitude, 9, 10 anos.
Entenda Mais não,
Atitude
1199 vai acontecer. Quais dias, Adriel? Do dia 25 a 1 de julho. Vai ser uma jornada. Até 1 de agosto, né?
Pelo dia 25
de julho até 1 de agosto. Então,
separe caneta de papel.
São 10 anos do Atitude. Então, vai ser um evento importante, vai ser um evento especial, onde vai ter o podcast da próxima semana. Já vai ser prévia do Atitude.
Olha,
o podcast da quarta-feira na semana do Atitude vai ser só sobre o Atitude.
Relembrando as pregações. Isso é muito fantástico.
Não,
o Will vai pregar, viu? O Will vai pregar, né, Tony?
O Will vai pregar?
O Will vai pregar.
Ah, é muito...
Todo trabalhado.
Eu quero iniciar com aquela, viu, divisa, de fogo.
Barão de guerra. Ele desceu da guerra. Olha, Zé Marco tá dizendo aqui, ó. Malheiros, sem você esse podcast perde o brilho.
Obrigado, pastor. Olha o detalhe aqui. A careca do sargento e meu cabelo aqui, ó.
O contraste. Que contraste, né? Aqui, ó. Deixa eu botar a câmera pra vocês dois aí, ó. Só...
Olha.
De que vale tudo isso se você não está aqui?
Tá, gente, Edmilson aí, o pastor agradece muito, viu?
Pastor, a gente sabe que a parceria é verdadeira, o senhor precisando, o Instituto precisando, só o Instituto, o Roberval, o Will, precisou, tô aqui à disposição, 24 horas.
Sua esposa tá assistindo?
Minha esposa, eu mandei um link pra ela, né? Um beijo, meu amor, Ivana, te amo.
Riana
Maria, minha filha também, minha filha. Pai, o senhor vai pra ONG amanhã,
não perca. Ali, ó, eu adorei, por isso que eu perguntei. Eu senti que eu sinto.
Cadê?
Divânia. Divânia!
As palminhas ao vivo.
Riana, pai, eu te amo. Meu um abraço pra minha filha Késia também.
Olha,
isso, meu neto Rafael.
Rafael! E
também.
Tu já é avô, bicho?
Só vovô. Um vovô e o meu neto é desenrolado. Um abraço pro pessoal da turma do Objetivo Curso que eu acabei de formar agora.
Muito bem.
Objetivo de Vigilância.
Como é o nome do seu assistente? Aquele, esqueci.
Eita, Augusto, meu amigo, também. Esse Augusto que é de suma importância.
Sim,
né?
Augusto.
A gente formou a parceria.
Augusto também foi peça primordial na
claro,
nossa
Augusto,
formação.
Augusto, Augusto é pedra 90.
Cabra bom demais. Queria olha, brava. Seguinte. Nem se aperrei que você vai voltar outras vezes.
Vamos sim, claro.
Certo? Você vai voltar outras vezes. Foi muito bom ter você
foi
com
muito
a gente.
Bom, muito especial.
Mas agora eu quero saber que música você vai cantar.
Solta o som.
Pode cantar um cordel.
Botar até o capacete.
Pode recitar um poema.
Pode fazer uma declaração de amor para sua esposa.
Aí, ó, aproveita.
Não entra não, o capacete não.
Também.
Eu gosto de usar uma frase que... Diz assim, eu uso até na minha vida, né? Vale mais você estar pronto e a oportunidade nunca chegar do que ela bater na sua porta e você não estar pronto.
É verdade.
Até, calou até o calo.
Pense nisso, evolui sempre.
Arrepiou a epiderme.
Valeu, é verdade.
Pense nisso, evolui sempre.
Gente, obrigado pela sua participação
obrigado,
aqui.
Caso
você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, é importante pra gente. Dê like, compartilhe essa live, ela vai ficar aqui. A partir da próxima semana, o áudio já vai estar subindo no podcast.
Isso.
Então.
Como é o nome dele?
Do
Vacinaldo.
Vacinaldo.
Daqui a pouco vai tirar a marcha, meu filho?
Não vê a hora de ser vacinado para poder tirar. Ele é um adolescente ainda, vai demorar para chegar.
A idade dele vai demorar um pouquinho.
Vai que entra uma lei aí que as
aves podem ser. Mas já tem país aí que já tá vacinando com 18 anos já, viu?
É.
Vacinado, vai viajar, Vacinaldo.
Pois é, gente, obrigado pela sua participação, obrigado por ter estado conosco aqui, foi muito bom, foi muito importante, a gente muito se vê na próxima quarta-feira, na prévia do Atitude. Na prévia do Atitude, tá bom?
Por favor, compartilhem essa live.
Compartilha, tá? É importante pra
gente. Isso é importante. Pra gente.
Sigam o canal.
Dicas que salvam vida, né?
Sim, sem sombra de dúvida.
Toda quarta-feira, de meio-dia, a gente vai estar aqui
para
um papo legal, fazer você se sentir mais ainda dentro dessa estrutura.
Eu prometo que quarta-feira não irei me atrasar, porque eu já estou com meus dentes todos certinhos e lindos e maravilhosos.
Vamos falar 2 horas para tirar os pontos, viu?
Bichinha, meu Deus, mas é assim mesmo. Sargentão, obrigado.
Obrigado, viu? Obrigado.
Mais uma vez, obrigado.
Pelo convite, a recepção.
Foi muito importante para a gente ter
obrigado
você aqui.
Obrigado de coração.
Você faz parte já da história da nossa igreja, do Instituto Solidário.
Fico feliz. E a gente quer formar essa parceria por anos e anos.
Sem,
e Deus abençoe.
Quando nossos cultos voltarem a ser presenciais.
Muito provavelmente a partir do primeiro domingo de agosto. Provavelmente. A gente ainda não bateu o martelo.
Tente vir aí, venha com a sua família, venha com a sua esposa. Vai ser muito especial ter aqui.
Claro.
Né? A gente cria uma relação de amizade, né?
Isso. Sim. Tá bom? Sim. Importante. Um cheiro grande pra vocês. Até quarta-feira.
Um cheiro.
Abraço.
Solta o sangue.
Sangue, menino.
Jesus tem poder, solta
aí. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá bom, o povo ainda tá nos ouvindo. Não nos vê mais.
Solta.
Mas nos ouvem.
Nos ouve.
Tá vendo a gente ainda?
Aqui, ó. Ao vivo.
Essa aí é a final. Isso aí finaliza.
Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, faz o Satanás correr. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder, faz o Satanás correr. E um milagre acontecer. Na Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Eu digo, burro não, cavalo dirigindo, burro é um cavalo no meio da pista. A pior coisa que eu fiz foi de ter vindo.